Então hoje nós vamos pegar Provérbios e Eclesiastes, tá? Hoje nós vamos falar sobre Provérbios e Eclesiastes. Como vocês já falaram bastante de Provérbios, mas a gente vai falar um pouco, mas não vai demorar muito, porque a gente vai voltar então para Eclesiastes, que não falamos nada, né? As únicas pessoas que estão atrasadas na leitura são as que falaram comigo, ou tem mais alguém que... Você só de hoje também? É, então vamos ver aqui. Meu pai tinha escrito, eu lembro que ele tinha dado esse curso, assim, esse estudo. Ele gostava de organizar as coisas, ele gostava de fazer, montar as coisas, né? Ele fez 7 alianças, 9 divisões, homens que andam com Deus, essas coisas, né? Assim, ele gostava de catalogar. Essas 7 festas não é criação dele, porque é uma coisa geral, mas ele gostava de qualquer coisa. E às vezes algumas não eram originais dele mesmo, às vezes era de Bíblia de Estudo que pegava, outras coisas, mas ele gostava muito de organizar as coisas. Eu lembro que ele falou, ele deu uma mensagem, eu não consegui achar o papel onde estava escrito, em algum lugar, os 10 mandamentos de Salomão. Que ele não é, assim, é só uma ferramenta para você, sim. E aí eu não achei o papel, aí eu fui montar o meu. Mas eu não consegui ficar em 10 de jeito nenhum, então eu não lembro como é que ele conseguiu ficar em 10. Mas eu resolvi dar essa aula sobre Provérbios baseado em 10 que eu fiz, e depois eu fiz mais alguns, né? E eu acho que vocês também poderiam fazer mais alguns, talvez a gente deixe isso até como tarefa para semana que vem, mas se você teria que provar para mim, né, a semana que vem. Talvez seja melhor por escrito, senão vai tomar muito tempo na aula e nós vamos ter que comentar sobre o que está lendo também. Mas assim, vamos lá, eu vou dar os 10 e depois eu dou a tarefa. 10 mandamentos de Salomão. 10 mandamentos de Salomão em Provérbios. Então o primeiro é, busque a sabedoria com todas as suas forças. Busque a sabedoria com todas as suas forças, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é assim que ele começa Provérbios, e isso é um tema durante o livro todo. Então, vamos dizer, a coisa mais importante para Salomão, mas quando Deus perguntou o que você quer, ele falou, eu quero sabedoria. Então, assim, realmente a sabedoria, ele exalta a sabedoria, como vocês falaram, que Deus usou a sabedoria para criar o mundo. Deus, então, assim, a sabedoria é até uma coisa que a gente termina o livro e não sabe falar o que é a sabedoria, né? Você sabe falar o que é? É Jesus, não é porque é mulher, né? Então não pode ser Jesus, eu penso, né? O Espírito Santo, mas ele falou, eu te criei, com a primeira coisa. Então talvez seja Jesus e o Espírito Santo, talvez seja tudo. Tinha alguma época que Deus não tinha sabedoria, né? Tinha uma época que Deus não tinha sabedoria. Aí ele falou, não, eu vou criar sabedoria. Porque... mas assim, a gente não pode levar ao pé da letra o que ele está dizendo ali, como se fosse, é uma alegoria, né? Ele está falando de sabedoria, grita na praça e tal, o Senhor me criou como primeiro de suas obras. Mas a verdade é que nós precisamos entender que Deus tem sabedoria, e na verdade é o único, e ninguém pode ter sabedoria se não tiver acesso a Deus. Então a sabedoria não existe sem Deus. Pode existir conhecimento sem Deus, mas sabedoria não. Então sabedoria vem de Deus. Deus é o dono da sabedoria, tem monopólio, não tem jeito de ter sabedoria se não for dele. Entendeu? Então por isso que ele fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque vai ligar com quem é sábio. Então se você ligar com quem é sábio, vem a sabedoria para você. Então, se você não tiver um cano ligando você com ele, ele é um reservatório. Se você não, e, na verdade, quando o Salomão pediu sabedoria, ele não pediu sabedoria, né? Você sabe que no original ele pediu um coração que ouve. Ele coração, um ouvido que ouve. Então, mas ouvido que ouve não é sabedoria? É sabedoria. Porque, na verdade, a sabedoria vem pelo ouvido que ouve. Então, ele pediu, me dá um ouvido para ouvir. Me dá um coração para ouvir. Coração responsivo. Então, no original, ele não pediu um reservatório de sabedoria. Ele pediu para estar ligado com o reservatório de sabedoria, que é Deus. Então, assim, temor do Senhor significa eu temo a Deus. Deus existe. Deus está olhando para tudo, igual nós vimos nos Salmos. Os olhos dele passam por toda a terra. Ele está me vendo toda hora e eu tenho temor dele. Então, você está começando a ser sábio, né? Você não precisa ser inteligente, você não precisa ser ter muito conhecimento, muito estudo, mas se você tem temor de Deus, você é sábio, né? Porque o temor do Senhor ensina a gente o caminho que deve andar. Esse caminho não é bom, Deus não está gostando, entendeu? Esse caminho, assim, você sabe, alguém não é medo, é questão de. E hoje, na nova aliança, a gente ouve a voz do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito. Mas o Espírito muitas vezes não explica pra gente por que que é pra fazer uma coisa, ele só fala pra fazer. E se você obedecer e fizer, dá certo. Se ele falou e se obedecer, dá certo. Os dons são assim, né? Todos os dons são na base da fé, porque você não entende. Então o Espírito Santo usa você, mas ele não explica pra você por que que você tem que fazer. Ele quer que você dá o passo de fé. Entendeu? Então, a pessoa que faz isso, tudo que ela faz vai dar certo. Às vezes não aos olhos dos homens. Pode ser que dá errado aos olhos dos homens. Jesus morreu, deu errado. Deu errado nada, deu certo isso. É a sabedoria de Deus. Ele fala, é oculto e mistério que o mundo não conheceu. Então Jesus, tá vendo? Fez o bem, não fez mal a ninguém, morreu com 33 anos, então foi um fracasso. Foi nada, foi a maior vitória dos séculos. Entendeu? Então assim, se você tiver temor de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a Ele, você nem sempre vai entender nada que você está fazendo. Você só sabe que você sabe a voz que está te falando e você obedece. Isso chama temor de Deus. E você obedece a essa voz, as coisas vão dar certo. Mas não necessariamente aos olhos do mundo. Mas a sua vida vai dar certo. Então essa é a mensagem principal de Provérbios, é isso. Se você tiver temor de Deus, você tem sabedoria. E se você tiver sabedoria, você tem a coisa melhor do que riqueza, do que qualquer outra coisa. Não sei se vocês ouviram falar daquele ator que morreu hoje, morreu ontem. Robin Williams. 63 anos de idade. 63 anos de idade, suicida. Suicídio. Ele tinha riqueza, tinha fama, era brilhante, era uma pessoa que todo mundo amava, todo mundo gostava. Tem filhos, tem mulher, tem dinheiro, tem tudo, mas sofria de depressões horríveis. Vivia em casa de recuperação de drogas e deve ter dado um surto, alguma coisa totalmente inexplicável, que nem sabe. Eu não sei, sobre isso eu não sei. Mas não tinha Deus, então não tinha o quê? Sabedoria. Ele tinha tudo menos a sabedoria. Tinha talento, tinha dom. E na verdade era uma pessoa bondosa também. Era uma pessoa bondosa. Ele fazia papel de pessoa bondosa em filme, mas ele era uma pessoa bondosa. Por pouco tempo ele cumpriu o desejo de uma menina com câncer que queria, tinha o maior sonho de vê-lo. Ele foi lá e assim, era uma pessoa mansa, amigável, sim, uma pessoa bondosa, mas um vazio interior até o último grau, entendeu? Então, sabedoria que Salomão está falando é assim: não adianta ter tudo e não ter sabedoria. Se você não tem sabedoria, você está um oco, você está um vazio, né? Não tem nada. Então, assim, o conceito da sabedoria é um conceito que, na verdade, a gente tem que pensar: o que que é sabedoria? Então, se você perguntar o que que é sabedoria, eu não sei o que que é sabedoria, então você está começando a entender o que que é sabedoria, né? Entendeu? Se você falar, não, eu sei o que que é sabedoria. Sabedoria é ter diploma, é saber falar as coisas, é ter conhecimento. Não, isso é conhecimento, isso é inteligência, isso é estudo, né? Mas isso não é sabedoria. Não é sabedoria. Sabedoria é muito mais profundo e tem muito menos a ver com cérebro do que com coração, né? A gente não precisa ficar separando essas coisas, mas o coração é temor do Senhor, né? Eu tenho temor do Senhor. Temor do Senhor é quase uma emoção, não é verdade? Quase uma emoção. Temor do Senhor é tremer diante de Deus, é saber que Ele existe, é respeitar Ele, é querer agradar Ele acima de tudo. Aí você começa a ter sabedoria. Você pode não saber quase nada. Agora, pega, por exemplo, um dos maiores sábios que começou toda a nossa cultura moderna e tudo, é Sócrates, que era um dos grandes sábios, e na verdade as pessoas têm dificuldade de passar do limite que ele fez, porque ele era sábio mesmo. O que que ele dizia? Só sei que nada sei. E todo mundo que chegava para ele convencido que sabia, ele desmontava o cara. Mas ele chegava com humildade. Ele falava assim: ah, você sabe isso? Sei, sei. Pois é, me ilumine então, porque eu não sei. Eu só sei que nada sei, né? Então, eu não sei. Aí ele começa a fazer perguntas. E ele fazia as perguntas de um jeito que a pessoa saía assim, coçando a cabeça assim. Eu pensei que eu sabia. Eu pensei que eu sabia. Então, assim, o que ele acha. Então, na verdade, ele está chegando no mesmo ponto. Então, a verdadeira sabedoria até natural, sem Deus e nada, só pela luz natural, sem a Bíblia, sem nada. Mas a verdadeira sabedoria é humildade e saber realmente eu não sei nada. Entendeu? Então, assim, os grandes cientistas que se alvoram de saber as coisas e falam com aquela autoridade, eu tenho PhD disso, eu tenho doutorado disso, eu tenho mestrado disso, e se arvoram dessas coisas, eles são tolos. Porque se ele falasse, não, eu. Porque o verdadeiro sábio, mesmo esses caras que têm todos esses graus, mas quando ele é verdadeiramente sábio, escreve um livro, por exemplo, bom, que dá para ler e tal, é um cara que já assume que ele não sabe muita coisa. E escreve de um jeito fácil das pessoas entenderem, não escreve complicado, não fica baseando, não se orgulhando em nada. Então esse cara, apesar de ter muito conhecimento, ser uma pessoa muito estudada e tal, mas quanto mais ela estuda, mais ela descobre que ela não sabe mesmo, que tem muita coisa que ela não sabe. Então assim, quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe. Então, essa é a regra, né? Então assim, não tem jeito de. Então a sabedoria é um negócio além de muitos conceitos nossos e tem muito a ver com o Espírito Santo, tá? Porque é o Espírito de sabedoria e revelação, tá? Então assim, Deus é que tem a sabedoria, mas como é que Deus chega em nós? Pelo Espírito. Então é Espírito de sabedoria. O Espírito Santo estava com Deus. Então assim, Jesus é a palavra, mas a sabedoria vem antes da palavra, tá? Então Jesus é a palavra que expressa isso, mas a sabedoria já estava em Deus mesmo antes da palavra ser falada, né? Então os três andam juntos e não tem jeito de separar deles, né? Então nesse sentido, talvez o livro A Cabana, alguém já deu a Cabana? Né? Talvez esse livro A Cabana fala que a sabedoria é uma mulher, né? E o Jesus é o carpinteiro. O único problema é que Deus é uma mulher também, né? Mas é a gorda. É. Mas ele faz isso de propósito, né? Lá para poder chocar você, para você, né, tomar assim. Mas vamos lá. Então, o primeiro é busca a sabedoria com todas as suas forças. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os primeiros capítulos de Provérbios são lindos, não são? São um pouco diferentes dos outros, né? Os outros é tudo repicadinho, né? Vai, 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 assim. É tudo assim. Mas no início, flui, né? A sabedoria fez a sua casa, ela vai para as entradas, ela grita nas entradas, ela fala nas ruas. Ó, simples, vem para cá. E aí ele fala sobre buscar a sabedoria. Procura com todas as suas forças, com toda a sua alma. Não desista, vai atrás, né? Então, assim. E ele fala assim: se você clamar por mim, aquela. Em Provérbios 2, que fala, se você clamar por mim, se você gritar, se você levantar a sua voz, você vai me achar. Então, assim, o temor do Senhor faz você ter sede e fome, e gritar, e clamar, e procurar, e querer, e aí você vai achar. E aí que vem que Jesus falou, quem bate, né, abrirá, quem pede, recebe. Então, assim, muito bonito essas passagens iniciais de Provérbios, quando ele está falando desse negócio de buscar a sabedoria, de querer a sabedoria, né? O segundo mandamento. Fuja da impiedade e busca justiça. Então, nós estamos tentando pegar 10 mandamentos que centralizam a maior parte, as coisas maiores dos ensinos dele lá, né? Então, o primeiro é buscar a sabedoria com todas as suas forças, com todas as suas forças. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esse é o primeiro. O segundo é fuja da impiedade e busca a justiça. Os justos serão abençoados e os ímpios serão julgados. Esse é um tema. Quase que ele fala um versículo 3 diz, um versículo 3 diz. Hã? Os justos serão abençoados e os ímpios serão julgados. É. É o contrário da justiça, né, dos justos. É, porque ele sempre fala os ímpios e os justos, os ímpios e os justos, ele sempre tá pondo. Então o justo é fazer a coisa certa, né? Justo. E o ímpio é fazer a coisa errada, fazer. Abençoado. E o ímpio será julgado. Os justos serão abençoados e os ímpios serão julgados. Isso é. Ele fala de muitas e muitas maneiras, mas você pode. Tá, se você quiser pegar versículo, você vai pegar quase metade de provérbio, vai falar sobre isso, né? Terceiro. Fuja da mulher estranha. Da prostituta e do adultério. Hã? É, fique com a dama mocidade, exatamente. Fuja da mulher estranha e ou da prostituta ou da adúltera, né? Ele fala de vários tipos, né? Então, de qualquer forma, ele fala que isso é o bicho papão. Se existe o bicho papão em Provérbios, é a mulher estranha. Pior que a prostituta, porque ela caça a alma do homem, né? E destrói. E você olha, você lê histórias, vai perceber. Grandes homens, grandes histórias. O cara tinha tudo e foi destruído por causa do adultério, né? É, porque com a prostituta é uma coisa, e com a adúltera é outra coisa, né? Você está mexendo com um outro que ainda tem aliança também. Então você está quebrando a sua aliança e quebrando de outro, né? E ele diz, né? Assim, então, ele enfatiza bastante isso também. Quarto, não dê lugar à preguiça. Não dê lugar à preguiça. Seja diligente e trabalhador. Você viu que tem um lugar, um versículo desse que ele fala assim: vês o dirigente, ele vai sentar com reis, o dirigente em sua obra. Então, se é uma pessoa é dirigente, quem que você pensa sobre isso? Por exemplo, quando ele fala assim: vês o dirigente, esse cara vai estar com reis. Quem que você pensa na Bíblia? Qual figura da Bíblia que você pensa sobre isso? Hã? Daniel, é, mas o José seria mais. O Daniel é mais na questão de sabedoria. O José é o cara que era dirigente. Onde ele caía, ele era dirigente. Então subia. Punha na cadeia, subia. Punha na casa de Potifar, subia. Punha no Egito, subia. Então o cara era dirigente. Então a pessoa que trabalha, ela não tem jeito a não ser reconhecida em qualquer lugar. Uma hora ou outra ela vai ser reconhecida. É isso que está dizendo, isso é fato, gente. Então se a pessoa é esforçada, trabalhadeira, não dá lugar à preguiça, ela é uma pessoa que vai ser honrada sempre. Então isso é verdade, isso é coisa. Hã? Dirigente é uma pessoa que não leva as coisas na brincadeira. A pessoa que faz tudo que ela faz com todo o coração. Por exemplo, se alguém te dá uma tarefa, ele não precisa ficar repetindo para você. Faz, oh, você lembrou disso? Não, não precisa. Entendeu? Aliás, na verdade, o cara vai atrás. E é tão dirigente para coisa que ele já chega para você e fala assim: ó, você já pensou nisso, já pensou naquilo, ele já pensa além do que o chefe está pedindo. Ele já pensa outras coisas, ele é dirigente. Ele não está preocupado em obedecer ordens. O dirigente não é uma pessoa que está preocupada em obedecer ordens. O dirigente é um cara que está tão envolvido no que está fazendo que ele quer que o projeto seja bem sucedido. Então ele não só vai lembrar de todas as ordens, como ele vai preocupar para que outras coisas aconteçam. E quando ele é assim, o chefe começa a delegar para ele. Não, ele tá, né? Eu não vou ficar me preocupando com uma coisa que eu sei que ele está preocupando. O que acontece? O cara sobe, entendeu? Não tem jeito.
Só que isso não posso passar para o Espírito Santo?
Hã?
Não só assim, não posso passar para o Espírito Santo.
Pode, mas não é. Pode sim, mas assim, o que precisa entender é que isso aí vem muito de criação. E a gente pode reverter isso, mas não é barato. É só isso. Lembrar disso. O Poder do Hábito é um livro que secular, não é um livro evangélico, mas é assim, o Poder do Hábito. Você pode consertar seus hábitos, seu estilo, mas você não pode abranger muita coisa. Você tem que abranger poucas coisas e começar a fazer aquelas coisas que tem gente que, por exemplo, ano novo faz voto, né? Assim, esse ano eu vou mudar meus hábitos, esse ano eu vou levantar de madrugada, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E é muito abrangente. Então, o grande erro que as pessoas cometem é, às vezes, ser muito ambicioso. Não seja muito ambicioso, seja, fala assim, essas coisas da minha vida eu quero mudar, essas coisas. Aí quando você treina alguém, e isso gasta dias e horas e meses. Mas quando você treina, e por isso que assim, quando vocês saírem aqui do CPP, vocês precisam tomar cuidado, porque muitos saíram daqui e realmente jogou tudo água abaixo. Muitos, talvez mais de 50%, tá? Mais de 50% realmente não. Eles fluem com a. Vai com fluxo, entendeu? Porque a vida lá fora é um negócio muito forte, as influências externas são muito fortes e você. É difícil, você tem que ter muita força interior para fazer, né? Isso eu não quero, não vou ser assim. E ponto final. Mas aqui vocês tiveram a chance de um ano. Você já pensou? Um ano de formar hábitos, formar coisas, que você agora tem uma facilidade. Vocês têm uma facilidade que outros não têm. Por exemplo, de ler a Bíblia, tem alguém cobrando, tem alguma coisa. Depois você não vai ter ninguém cobrando. Você que vai ter que cobrar, você mesmo. Mas você já acostumou. Você já acostumou, você já viu, você já consegue. Então, assim, se você quiser ser dirigente, você tem que aproveitar essas oportunidades. Levantar cedo, sei lá que hora que vocês levantam, assim, orar muito tempo, sei lá, obedecer ordens. Vocês já estão aprendendo muitas coisas que não são fáceis, que não são naturais, que muita gente não é criado com essas coisas. Certo? Então, assim, puxa, vocês têm uma grande vantagem para esse projeto do que outras pessoas. Mas tem muitos alunos, infelizmente, que vêm aqui e vão embora e não seguem em frente. Mas assim, eu falo isso com vocês não para desanimar, estou falando isso para animar vocês. Assim, mas assim, vocês precisam. Assim, como é que você fala? Eu queria falar sabedoria. Adquira sabedoria. Internaliza, sabe? Ame. Fala, eu não vou ser de outro jeito, eu vou ser assim. Mesmo que você depois tenha quedas e coisas, mas quando você tem uma forte vontade, você volta, né? Nenhuma queda é irreversível. Toda queda pode ser revertida. Só que vocês podem perder o embalo que vocês têm aqui. Eu aconselho vocês, aproveita o embalo. Aproveita o embalo, compre, adquira, e vocês vão ver que, ó, dá pra. Eu tenho experiência, eu conheço muitas pessoas que não foram criadas bem, que não tinha hábitos nenhum, não era dirigente em nada. E hoje são muito bons, entendeu? Então, assim, dá para começar qualquer hora. Vocês são muito jovens, dá para começar tranquilamente. Qualquer hora dá para começar, né? Mas com essa idade que vocês estão, muito mais fácil, né? Mas é sério isso aí, é muito sério, porque isso aí você destaca na sua geração, tá? Você destaca na sua geração, certeza. E não é nas coisas grandes, é coisas pequenas, é as coisas, é os hábitos, é o estilo. Até o fato de vocês virem para cá, se sujeitar a isso, estar aqui, significa que vocês são especiais, né? São pessoas que têm alguma coisa de Deus dentro de vocês, que não é qualquer um que faria isso. Então você já tem a coisa, mas vocês têm que tomar muito cuidado, porque aqui está debaixo de uma pressão externa. E vocês vão sair da fossa, vocês vão ter que ter uma pressão interna, né? Vocês vão ter gente ridicularizando, falando que vocês são bobos, que isso é fanatismo, que não devia fazer isso, que não precisa disso, que a vida tem que ser diferente. Vocês vão ter um monte de influência contrária. Aqui vocês têm uma influência empurrando vocês. Lá fora vocês vão ter uma influência freando. E vocês têm que sair para ser um fator que mexe com outros, né? Então isso é muito importante, né? Cinco, então. Cuide do pobre, seja generoso. Muitos e muitos versículos. Ele fala que o ímpio cobra mais do que devia, e o justo dá sem cobrar nada. E o justo prospera, e o ímpio que cobra mais do que devia ainda fica sem. Então, são contra as leis naturais. As leis naturais, quanto mais eu ajunto, mais eu tenho. Não, quanto mais se ajunta, dependendo, se você não for generoso, não cuidar do pobre, você vai piorar mais. E se você começar a investir e dar, Deus vai te retribuir. Porque você lembra de uma outra passagem que fala? É, quem dá ao pobre, empresta para Deus. Ah, isso é muito bom, né? Você já pensou? Emprestar para Deus é o melhor investimento que tem na face da terra, né? Empresta para Deus, ele paga um juro recalcado, isso aí é a melhor coisa.
Em 19:7, quando se padece do pobre, empresta ao Senhor,
É, e isso, gente, refere a tudo. Na verdade, refere à compaixão, sabe? Compaixão do outro. Ele fala até sobre os animais. Quem é preocupado com o bem-estar dos seus animais é o justo, entendeu? Então, assim, o ímpio é cruel até com os animais. E nós, como cristãos, nossa atitude, por exemplo, nós podemos ser cruéis com animais. Isso, por mais que você tente ser diferente com os humanos, não vai funcionar, tá? Se você é uma pessoa generosa e compassiva, você tem que ser com os animais e com as pessoas e com todos, entendeu? Sim, é muito importante que isso seja uma qualidade nossa e não porque a pessoa merece, não porque a pessoa é digna, não porque só porque é animal, é cachorro, né? Assim, nós precisamos ter essa atitude. Muito forte também assim, esse mandamento. Seis. Não seja fiador do estranho. Fala pra caramba. Fiador do estranho, o que que ele quer dizer? É o seguinte, fiador do estranho significa que você se mete em enrascada por causa de outras pessoas. Sabe, você, por exemplo, tem gente que é amigo de um cara e o cara vai lá. Não, vai comigo, me leva ali. Aí ele vai e assalta a casa e você se torna coadjuvante porque você é motorista do carro. Talvez você nem tava querendo roubar nada, nem tava, né? É só por causa da amizade com o cara. Você tava no carro, ele nem falou que ia roubar. Você tá dirigindo o carro, você chega lá, ele vai lá e rouba e volta dentro do carro, corre aqui e tal. Pronto, você é coadjuvante. O que que você fez? Você é fiador do estranho. Você é íntegro, mas a sua integridade ficou afetada por causa do outro, entendeu? Então, agora, também fiador, que é falar claramente, mas é fiador de dívida também, né? Dizer pessoas fazem enroscadas e querem que você enrascadas e querem que você fica lá e você tem medo de ser indelicado. Você tem medo de diante das pessoas, né? Não, o cunhado chega daí e fala assim: você me empresta tanto? Ou você assina assim esse negócio, documento para mim? E para não parecer ruim diante dos parentes, para dizer: ah, tá tudo bem. Ele tá falando: foge, livre a tua alma. Você deu sua palavra, não faça isso. Então você tem que tomar muito cuidado, não só em ser justo e correto na sua vida, mas não se meter nas encrencas dos outros, tá? É isso que ele tá falando. Não seja fiador do estranho e do irmão, toma cuidado também, né? Porque ele pode ser, ele pode ser o irmão e amigo e no fim você perder a amizade por causa do dinheiro, né? Então, talvez se você quer manter a amizade, às vezes você não emprestar é melhor, porque aí você vai continuar a amizade. Eu já vi isso. Tem gente que empresta, depois o outro não paga, depois fica inimigo. Olha, estragou a boa amizade. E se eu falasse para ele: não, não vou emprestar. Pronto. E aí continua amigo, né? Ele vai procurar outro para emprestar com outro, mas eu não vou emprestar. Entendeu? Eu continuo amigo, ele fica inimigo do outro que emprestou para ele. Tá? Tem situações, gente, que você precisa entender que Deus precisa dirigir você na sua vida. Não é assim automático, assim as coisas, né? Assim, você sempre tem que dar, você sempre tem que emprestar, você tem que tomar muito cuidado para que suas coisas não são suas, são de Deus, e você tem que ver qual o efeito que as suas coisas vão produzir no outro, entendeu? Não é só você que tem que dar, mas às vezes vai fazer mal para o outro. Então não deve fazer assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre o efeito que tem nos outros o que a gente faz, né? Tem que tomar muito cuidado. Dos dois lados, a gente pode estar deixando uma pessoa passar fome, passar falta, não participar das coisas que ela precisa participar, porque você está olhando só o lado financeiro, isso está errado. Você precisa estar sempre percebendo essas coisas, mas você também pode criar na pessoa uma dependência. Em vez de depender de Deus, depende de você. Gente, você sabia? Deixa eu falar, você sabia que se você der para uma pessoa uma vez, ela fica grata? Se dá duas vezes, ela fica grata, um pouquinho menos. Se der a terceira vez, ela começa a cobrar como se fosse direito dela. E se você parar de dar, ela vira inimiga sua e fala mal de você. E o outro que nunca deu centavo para ela, não vai ter problema nenhum. Ela vai ter raiva de você. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Não podemos deixar que as pessoas dependem de nós e cobrem de nós. Uma vez que você começa a dar, sempre tem um provérbio que fala: trata seu servo com muito carinho, ele vai virar seu herdeiro. Entendeu? Então, cuidado com esse negócio. É. Tinha. É, o que ele está falando é um pouco diferente. Você emprestar para o pobre, como fala na lei, né? Ele realmente é necessitado de emprestar para o pobre e não cobrar, e se ele não pagar, Deus vai te pagar e tal. É uma parte da generosidade para com o pobre. Agora, fiador do estranho significa o estranho assume uma dívida com o outro e você fala: se ele não pagar, eu pago. Entendeu? Então, assim, ele deve para o terceiro, e eu falo assim: eu sou fiador dele. Quer dizer, se ele não pagar, pode vir cobrar de mim. Mas o cara é estranho, entendeu? Então, tem muita gente que não tem cara de falar não. E você precisa ter coragem de falar não. Fica parecendo que você é mal, que você é, sabe, assim. É, mas não adianta. É muito melhor você ser franco e ser claro e ser direito. Eu estou explicando para vocês. Você vai continuar mais amigo do que se você ficar querendo ser educado. Entendeu? Porque todo mundo respeita a pessoa que é. Meu pai era muito, muito, assim, até com os filhos, centavo, tinha que prestar essa conta de centavo. Ele queria o centavo de volta. Mas se precisasse, ele dava milhares para ajudar o filho, entendeu? Outras pessoas também. Então, assim, negócio é negócio. Dádiva é dádiva. Você sentiu de dar? Dá e não preocupe. Agora, se não sentiu de dar é negócio, seja fiel em seu negócio, porque Deus não gosta de bagunça, né? É coisa clara. É sim, não, não. 7. Eu acho que não vi ninguém de vocês falar desse aqui, viu? Fugiu mesmo de vocês esse negócio. Aceite correção. Ah, alguém falou. Você que falou, né? Repreensão.
Esse eu coloquei como Hebreus 12.
Gente, ele fala isso muito e muito e muito e muito. Ninguém. Hã? Ninguém pode ficar sem ser repreendido. Ninguém é tão alto que ele não precisa ser repreendido. Você fala assim, ah não, eu já aprendi, eu já estou maduro, eu já tenho maturidade, não precisa ninguém me repreender não. É, já vai cair. Entendeu? Já vai cair. É, o orgulho vem antes da queda, né? Então assim, como que você sabe que você não é orgulhoso? Como que você sabe que você é orgulhoso? Quando alguém põe o dedo em alguma coisa errada que você faz e põe nome e você aceita. Aí então Deus está trabalhando no seu coração. Que você... Porque gente, as pessoas pecam, não é porque elas gostam de pecar não. É porque elas não enxergam. Elas não enxergam, porque, por exemplo, quando eu começo a falar mal de outra pessoa, eu não chamo isso que eu estou fazendo de fofoca. Entendeu? Eu não chamo, eu nunca falo assim, eu estou fofocando. Não.
Dá nome nas coisas
dói. Não, você está fofocando. Então, assim, quando você fala que o que você está fazendo, por exemplo, a pessoa que adultera, ela não gosta de falar que ela está adulterando, de jeito nenhum. Não fala isso. Quem está bebendo é alcoólatra, não fala que é alcoólatra, não fala. Entendeu? Então, assim, o problema da vida da pessoa não é não é a coisa em si. Ela faz a coisa, mas enquanto não põe o nome, tá beleza. Agora, quando fala, põe o nome, ele já queima na hora. Porque pra ele, na cabeça aqui, aquilo, adúltero, mentiroso, preguiçoso, né? Desonesto, né? Quando põe o nome, dói. Só que o nome é a verdade e é aquilo que você fez. E quando você aceita alguém chegando pra você, olha... Não vou falar assim, bonitinho, e ficar tudo amigo. Não, você errou nisso, e tá errado, e é isso mesmo. É duro de aceitar, não é? Isso é complicado. É complicado, mas só que ele fala em Provérbios inteirinho. Quem aceita correção, quem aceita repreensão, quem aceita conselho, né? Na multidão de conselheiros tem segurança, né? Então ele está falando sobre muita coisa, a gente precisa dos outros. Então, por exemplo, às vezes eu chego numa reunião, porque eu gosto de trabalhar sempre em equipe. Eu nunca gosto de administrar uma coisa sem trabalhar em equipe. Então, eu não seria capaz de sentar sozinho e imaginar uma coisa e chegar, gente, vai fazer isso. Não trabalho assim. Porque pessoas são pessoas pensantes, pessoas envolvidas no trabalho. Eu nunca poderia dizer, faça isso. Eu sozinho com meus botões. Não. Então, nós vamos reunir, nós vamos conversar. Aí eu vou dar uma ideia. Tá, vamos fazer isso. Pronto, aí o pessoal levanta e começa, não, mas sua ideia vai dar errado por causa disso, outra sua ideia vai dar errado por causa disso. Aí eu posso pensar, não, mas você está pensando errado, não vai dar errado não, isso que você está falando não vai acontecer. Mas a maioria das vezes eu vou dizer, é verdade, você tem razão, minha ideia não está boa, joga no lixo e vamos fazer outra coisa. Entendeu? Então o conselho é isso, da multidão de conselhos tem sabedoria, você nunca sabe as coisas, então às vezes até é bom levantar um tema, levantar um assunto para os outros derrubar, porque aí, por exemplo, é uma conversa, para poder discutir uma situação e saber como é que vai sair melhor. Quanto mais você discute, quanto mais conselheiros, quanto mais você ouve e analisa de outros pontos de vista, pessoas diferentes, mais sabedoria tem, mais a cidade vai para frente, que diz lá em Provérbios, né? Multidão de conselheiros dá segurança, se faz a guerra e tal, né? Então, esse negócio de repreensão é um negócio muito precioso, muito bom. 8. Fuja da mentira e do falso testemunho. E vocês citaram isso mesmo, né? Mentira, ele fala muito sobre os lábios. Também, vamos supor, se você pegasse em Provérbios, tudo que fala da boca e das palavras é muita coisa, né? Muita coisa. Da boca, e ele fala muito das lábios mentirosos e tal, e aquela coisa, e falso testemunho, que separa irmãos. Na verdade, é fofoca. É maledicência, e é falar demais, né? E quem fica calado, aquelas coisas todas. Ele está falando muita coisa da língua. A língua é um perigo, e a língua pode ser usada para o bem e para o mal, e muita coisa. 9.
Dê um exemplo para mim
desse falso testemunho. Falso testemunho é falar que uma pessoa fez uma coisa que ela não fez. Só isso. Assim, por exemplo, então fofoca muitas vezes é isso. Você não sabe direito, alguém te falou, e você fala assim, você viu que fulano fez isso. Depois, quando você vai descobrir, não era bem isso. Então você deu falso testemunho. Você não deu querendo, mas porque passaram você uma informação errada e você passou para frente. Por exemplo, a gente fala, o Edir Macedo fez isso. Mas a gente não sabe, você sabe por causa de algum político, alguma pessoa, algum jornalista. E no fim, a gente vai acabar correndo em perigo, né? De... Falar a verdade.
No 14, ele fala, testemunha verdadeira não mente, mas quem a falsa se esboca no
A testemunha em questões de juízo, a testemunha em juízo, você já viu muitas coisas de julgamento, que a pessoa vai lá e fala um monte de mentira para condenar um inocente, né? Fala um monte de mentira, né? É. Mas o advogado pode falar a verdade, né? Só que não vai ganhar muito dinheiro, né? Você vai viver pobre. Mas vai defender os pobres e vai sentir bem, vai dormir bem à noite, né? Porque defendeu a casa da justiça. Alguém tem que ser. Alguém tem que defender, alguém tá, não tem que estar tá no meio, né? Mas realmente é uma situação muito difícil. Muito difícil. É. Muito difícil. O que foi? E o que é engraçado?
O Lucas falou, você não vai encostar.
Não, você falou, você vai dormir bem à noite, você só não vai encostar a cabeça no travesseiro da NASA.
Mas vai dormir melhor, né? Como é que é? 9. Corrija e ensina a criança no caminho que deve andar. É. Corrija e ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ficar velha, não se desviará desse caminho.
É, ô Laro, tem uma coisa muito interessante nesse versículo aqui. Ele fala assim, corrija a criança no caminho, né?
É.
Não o caminho.
Será? Não sei, tem que olhar no original pra ver, né? Mas acho que sim, né? Acho que de todo jeito, se não falar no caminho, ele quer dizer isso mesmo, porque o pai não pode ensinar e não praticar, né? Tem que estar junto. Corrige e ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velha, ela não se desviará desse caminho e dará satisfação a seus pais. Que é o que tá, né? Sofia tá valendo. O filho sábio. Gente, isso é uma coisa inacreditável. Os pais que deixa o filho fazer o que quiser e diz que tem amor, o filho envergonha eles quando fica mais velho. Os pais que batem, que repreendem, que são duros, o filho só dá prazer depois. É uma coisa que parece quase uma contradição. Eles falam assim, não, seu filho vai ter trauma. É lógico, o filho pode ter trauma se você for violento, se você for irracional. Se você bater com amor significa que você está batendo para formar o caráter dele, não para satisfazer uma vontade sua, porque é uma raiva que você tem dele. Né? Não uma coisa de criancice pessoal. E isso causa trauma mesmo, mas não precisa nem bater para causar trauma. Você pode. Você estava falando, né? Pode ser irônico, né? Você pode estar assim. Falando que você não presta, você nunca vai precisar de nada. Você pode criar trauma em seus filhos, e aí já não é o que eu estou falando. Agora, a disciplina é dura, você não vai fazer, às vezes quando é adolescente, então, nossa, o negócio fica uma coisa difícil, e todo mundo que olha, fala assim, nossa, seu filho vai ficar, ter raiva de você, às vezes ele tem raiva mesmo na hora, né, sim, naquele período da vida que ele está passando, mas lá na frente, e eu já vivi isso pessoalmente, e já vivi com meus filhos, é assim, funciona, né, então assim, o que Provérbios fala, é a verdade, corrija seu filho, envolva-se nele, seja negativo, fale não, quando é necessário, e ele vai te dar prazer depois. Ele vai ser uma pessoa que vai te dar prazer depois. Ah, é.
Você conheceu intimamente a vara.
Mas a Provérbios 12, Provérbios não, Hebreus 12 fala que Deus açoita quem é filho dele. E se ele não açoita, não é filho dele. Então, e a palavra açoita da sua Bíblia, que se sua Bíblia fala disciplina, não é verdade. Porque a palavra açoita, eu fui olhar lá para ver se era disciplina ou se é açoita. 12, alguma coisa, 12, 8. E a palavra de açoite lá é a palavra que usaram quando açoitaram Jesus, os romanos. É a mesma palavra. Então, eles não disciplinaram Jesus, não, tá? Eles açoitaram ele mesmo. Tem que fazer. Agora, essa lei é uma lei de uma intromissão absurda, porque ela não é possível de ser aplicada, porque quem é que vai provar, quem é que vai denunciar, entendeu? É ex-mulher? É a vizinha? É quem? Entendeu? É uma lei que é impossível de ser. Impossível de ser, porque hoje abuso já é castigado. Então, se não precisa abuso com criança, já é castigado. Agora, dar palmada? Absurdo.
Mas ela não faz um caso nada.
Ah, o.
Shows que tem de.
É.
Fica uma semana só com os filhos rebeldes.
Assim,
eu vi o adolescente agradecendo.
Se vocês. Deixa eu dar um conselho pra vocês. Se vocês vão casar e vão ter filhos, leiam o livro Sete Princípios, Formação da Família Cristã. E conversa com seu futuro cônjuge possível. Nas horas do namoro, porque pessoas não conversam sobre essas coisas. E, gente, talvez não deve casar se não concorda sobre essas coisas. Sete princípios para a formação da família cristã. Deve ter aqui na biblioteca, aqui, né? É, porque meu pai deu esse curso e é o seguinte, ele fala sobre o não, ele fala sobre a disciplina, ele fala sobre a fé para fazer isso. Só que, gente, o pai e a mãe têm que concordar sobre isso. Porque se a mãe não concorda com o pai, você vai criar filhos muito delinquentes, tá? Mesmo que o pai seja certo, ou a mãe seja certa, porque eles aproveitam a divisão dos dois. E a hora de conversar sobre isso não é quando tem o filho, porque quando você tem o filho, já tem o sentimento, já tem uma... Eu fui criado assim, o outro foi criado de outro jeito. Tem uma série de coisas que não dá tempo de conversar direito e aí a coisa vai pro lado errado mesmo, tá?
Eu lembrei da Super Nani, né? Que ela vai lá nas casas.
Isso.
E ela foi pra educar com a mãe, mas não é a favor de dar nenhum tapa assim na criança.
É.
Mas a criança levanta, põe na frentinha, ela levanta. Uma criança levantou
34
vezes.
É.
Eu falei, pensa, ou se é teste de.
Se
desse
o tapa,
eu ia
levantar só
uma
noite.
É.
Bom, mas é mesmo. Mostra também como nós não estamos dispostos a
ser amor.
Porque
é. É. Você tem que sair do seu comodismo e. Pode, deve. Mas é melhor do que não fazer nada. Do jeito que eles estão mostrando que até mesmo sem cumprir a lei do tapa mesmo, do couro mesmo, que a Bíblia fala que tem que dar, mas mesmo assim, se tiver um pouco de firmeza e perseverança, funciona também. Então. Vai bater em você. E isso acontece muito.
Por isso que eu fiz Moisés, filho, está sendo desobediente, leva ele para ser
apedrejado. É. Eu acho que deveria apedrejar o pai, porque o pai deixou ele ficar assim. Mas vamos pro 10. Não sejas beberrão de vinho, nem se entregue à glutonaria.
Fala muito sobre vício também.
É. Não sejas beberrão de vinho e nem se entregue à glutonaria. Então, interou os 10. Mas eu achei que os 10 era pouco e eu pus mais 3 aqui. Mas eu até... Bom, vou dar os outros 3. Esses 10 eu acho que são, assim, bem centrais, são os principais que tem. Mas aí tinha mais uns 3 aqui que eu não resisti. 11. Segure a língua, fale pouco. Não tinha. Guarde segredos, não se entregue para fofoca. Então.
Esse é o
11? Não, esse é o 11, exatamente. É o 11, todinho. Segure a língua, fale pouco, guarde segredo, não se entregue para fofoca. Quer dizer. Controla a sua língua, não é questão de mentira, porque eu pus a questão da mentira e do falso testemunho. Mas aqui está falando sobre não falar muito, porque quem fala muito peca. E fala também sobre a questão de você saber guardar segredo. Gente, se você não souber guardar segredo, você não é uma pessoa boa para alguém fazer amizade com você. Tá? Então, assim, não é que você vai fazer ser coadjuvante de coisas erradas. Mas... As pessoas têm que ter direito de abrir intimidade com você e saber que você não vai falar com ninguém. Então, se você não souber guardar sua língua, guardar segredo, você não pode ser um bom amigo. Não deixa de ser bom amigo. Gente que fica falando os de outros, para terceiro, para outras pessoas, não tá certo, gente. Tá errado. E você nunca vai ser amigo. Ninguém vai abrir com você. Ninguém vai abrir a vida com você porque você fala dos outros. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. A gente sabe, olha, alguém fez confidência para mim, morreu comigo e não vai para ninguém. E eu sei ser fiel, ser leal e guardar segredo. Muito bom. 12. Zele de suas amizades. Aquelas versículos que ele falou ali, um amigo é maior que o irmão, né? Assim, cuide das suas amizades, zele das suas amizades. Amigos são muito importantes. E 13. Não dê lugar à ira, que acho que é o que você tinha marcado, que é grande, né? É uma grande a questão da paciência, da calma, de não responder antes de ouvir. É paciência que você falou, né? Paciência, mas acho que está no mesmo negócio da ira. Né? O homem irado vai cometer injustiça e não vai dar certo. Então, assim, a pessoa. Hã? Não dê lugar à ira. Agora, eu queria que vocês fizessem o seguinte, para a próxima semana. Vocês vissem se não tem algum mandamento muito recorrente que não encaixa nesses 13 que nós demos aqui, tá? É, nesses 13 que nós demos aqui. Se não encaixa neles e você vê que é muito recorrente, aparece muito, você pega pelo menos 5 passagens, tá? 5 passagens. Se você tiver 5 versículos e não é nenhum desses aqui que eu dei, então ele merece ser um mandamento de Salomão, tá? Então você dá uma procurada. Agora, quando você pega, olha, e olha os 13 e vê se ele não encaixa neles, tá? Porque às vezes ele vai encaixar neles. Eu vou falar assim, não, mas já encaixa aqui, já tá aqui, né? Então pensa bastante, é um bom exercício para você, porque eu acho que tem, viu? Eu acho que tem alguns aí que não estão aqui, não. Mas eu não sei. Mas se você não acha 5, se você achar 3... já é uma coisa de discutir, né? Já é uma coisa de pensar, né? Mas se você achou um lugar só, é porque não é tema, né? Apareceu, né? Lá, tipo a maldição, né? Se a maldição vai para ficar ou não, só tem ali. Então, não é um tema, é um negócio muito importante, mas não é um tema. Agora, se ele repetir 3, 4, põe os 3 ou 4 e traga a semana que vem, me entrega no papel e eu vou dar uma analisada, tá? Porque senão a gente toma o tempo na aula e aí não dá certo.
Ah, eu não sei se encaixa a questão do prazer. Não sei se encaixa como um mandamento, ou se é só
um... Não, é só uma afirmação, né? Ah, é.
Quando ele fala assim, você já sabe os seus próprios olhos, não elogie você
mesmo. É. Eu acho que aqui não pusemos nada de orgulhoso. Pusemos? Nós pusemos de a repreensão, aceitar a repreensão. Então, porque o fato de você aceitar a repreensão subentende que você está sendo humilde. Mas não é a mesma coisa. Então, assim, é esse tipo de discussão que tem que fazer. Exatamente.
Você fala em mandamento, você fala de temas que se repetem, são especificados de várias formas, acomodados de várias maneiras no livro de Provérbios.
Isso, no livro de Provérbios só. É. E que seja, foi bom aquela levantou, né? Que seja uma coisa que é uma ordem para nós, né? Uma ordem, não só uma. Que ela viu a verdade, que Deus tem prazer e tal, mas é uma. Isso é um fato, não uma ordem, né?
Seria o
contrário de outra. É. Então agora, assim, nós vamos entrar em Eclesiastes, mas antes de entrar em Eclesiastes, vamos responder a pergunta dela sobre esse livrinho aqui. Nós não comentamos nada sobre o livro de Jó, então semana que vem a gente vai comentar sobre o livro de Jó, tá? Mas nós vamos comentar também sobre a leitura dessa semana para semana que vem, né? Então, assim, nem tô lembrando exatamente o que é que vai ler, né? Cantares, parece? Cantares vai começar Ezequiel. Então, assim, nós não podemos demorar demais sobre Jó. Então, por isso que eu pensei de dar esse livrinho, porque acho que isso aqui traz muita luz, muita revelação, então a gente não vai precisar demorar muito, mas podemos comentar um pouquinho, né, sobre o livro de Jó e essas coisas aqui, e a gente já vai comentar sobre as outras coisas. Então, vamos para Eclesiastes. Eclesiastes, vocês... eu não sei se eu vim aqui no primeiro semestre para pregar no domingo de manhã. Foi esse semestre passado? Se foi, vocês não estavam, né? Vocês estavam? Acho que a maioria dos alunos não estava, né? Aqui? Não, no primeiro. No domingo de manhã, quando reuniu, tinha mais gente de Piracicaba.
Foi início de março.
Foi. Acho que ninguém estava aqui, não, né? Foi. Então vamos lá para o livro de Eclesiastes. É o seguinte: qual é a palavra chave de Eclesiastes? Vaidade. Então a palavra chave de Eclesiastes é vaidade. E aí o que, que eu digo sempre para as pessoas? Quando eu pergunto também, fora do contexto aqui, vocês vão saber a resposta porque nós estamos no assunto, né? Mas qual o livro mais deprimente da Bíblia?
Lamentações.
Lamentações é de tristeza, não é depressão. Tristeza é uma coisa e depressão é outra coisa. Qual o mais deprimente?
Eclesiastes.
Não tem livro mais deprimente do que Eclesiastes, na Bíblia. Porque foi escrito por um deprimido, tá? Ele estava deprimido. Então, esse livro é da depressão. Então, se você estiver sofrendo depressão, não leia o livro, porque você vai ficar mais deprimido. Agora, se você está muito animado, é bom ler o livro para te levar um pouquinho mais para baixo. Hã?
Mais feliz?
Mais feliz? Não sei, é uma boa pergunta, né? Ruth, talvez, né? Sei lá. É, mas o Apocalipse é só.
Feliz não é a voz dos outros.
Hã? É. Bom, não há concordância sobre isso, mas sobre... sobre o livro mais deprimente da Bíblia, tem plena concordância, porque ele, inclusive, está falando para ficar deprimido. Ele está falando para você ficar deprimido. Então vamos ler os primeiros versículos aqui. A palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse é o versículo mais vaidoso da Bíblia. Porque é 5 vezes ele fala e quase não fala outra. Vaidade de vaidades, 2. Vaidade de vaidades, 4. Tudo é vaidade, 5. Então, assim, esse é o resumo do livro. Se você entender o que é vaidade, não precisa nem ler o resto, porque já é isso. Mas como a gente não sabe o que é vaidade, é bom ler o resto, porque ele vai descrevendo. Você vai sentindo a latinha com a água caindo, assim. Você vai sentindo as coisas. Ele vai dando vida. É. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? A frase também, debaixo do sol, é a chave do livro. Porque tudo que tem debaixo do sol dá depressão, se ficar só nisso. Tanto é que o cara se suicidou. Entendeu? Então, tudo que está debaixo do sol, se você só tem isso e mais nada, você está enrolado, tá? Porque você ainda está enganado, você ainda vive porque você está enganado. Mas quando você enxerga mesmo o que tem e para que leva e que não leva para nada, você não tem mais esperança, tá? Então, debaixo do sol, realmente é isso aqui, ó. Então, o livro de Eclesiastes é tudo que está debaixo do sol. Agora, Deus está além do sol, então... tem outra coisa, né? Mas debaixo do sol não tem futuro, não presta. E aí ele fala, agora vamos definir o que é vaidade. Vaidade não é ficar na frente do espelho e falando assim, eu sou bonito, né? Entendeu? Que a gente fala assim, a pessoa vaidosa. Não é isso que ele está usando esse termo de vaidade, não. Ele está usando o termo de vaidade no sentido de uma coisa inútil, sem propósito.
Eu ia falar isso agora, porque isso é o século 21, se não me engano, é uma vaidade. Mas na
ajudar,
ela fala inútil, inútil.
Inútil, inútil. Sem propósito, sem futuro, não adianta, pode fazer... Vocês leram Alice no País das Maravilhas, algum de vocês?
Não.
É, vocês perderam, precisa ler, porque é muito interessante. Não sei se eu assisti, não, mas eu li. Desde criança. Mas o problema é que assim, ela corre, tá no mesmo lugar. É igual sonho. Na verdade, Alice no País das Maravilhas é feito baseado no sonho, então. Os baralhos vira rei, rainha, depois corta a cabeça, depois vira, cresce, depois diminui. Assim, é mais ou menos igual sonho. É um livro muito bem bolado, mostrando mais ou menos como é que funciona o sonho, a vida de sonho da gente. É daquele jeito, cai no buraco, vai cair toda a vida, depois chega lá e mundo imaginário, essas coisas, senta nessa cadeira. É bem interessante a história. Mas é uma parte que ela corre pra valer, assim, com muita força, e não sai do lugar. Tá no mesmo lugar. Não sai do lugar. Então, isso é vaidade. Tudo que você faz, mas é inútil. Se você não fizesse, dava no mesmo. Então, isso é que é vaidade. Então, ele está dizendo, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, que se fadiga do vale do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Dá até preguiça só de ver. Dizendo, ai, meu Deus. O sol nasce, o sol se põe, corre de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retoma seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Há lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr. Você já parou para... Nossa, noite e dia, correndo, 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 é, mas nunca para de correr. E chega no mar, não, o mar não enche, volta a correr de novo. Então, é um serviço que não vai render nada, né? Não vai funcionar nada. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Gente, a pessoa deprimida, ela pensa desse jeitinho aqui, ó. E se você pensar direito, isso aqui você se mata, tá? Isso é por isso que eu falo que é deprimente. Porque assim, se você pensar, porque isso aqui, tudo que você fala, é verdade. Isso aqui é verdade. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas. Pensa assim, ó. Você lembra do nome do seu bisavô? Bisavô, sim. E o tataravô?
Não.
Né? Alguns esforçados lembram do bisavô, mas muitos não lembram nem do bisavô. Então, assim, é rápido que passa e vira um pozinho debaixo de uma lápide no cemitério, depois daí um pouquinho a lápide vai embora, e aí sumiu, e aí acabou. Não tem mais. Então, nem seus descendentes lembram de você, e muito menos os outros. Então, fez o bem, fez o mal, seus minutos de fama foram embora, e você é a mesma coisa de nunca ter existido. Então, quando você começa a pensar assim, a morte é o que faz tudo ser vaidade, porque a morte pega o mais forte, o mais fraco, todo mundo e tal, e some, entendeu? Então a morte torna a nossa vida vaidade. É a morte que fez a nossa vida ficar em vaidade. E vaidade é um termo bíblico muito grande. Romanos 8 fala sobre a vaidade, que Deus sujeitou a criação à vaidade. Né? Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da vaidade. Para, né? Hã? Pecado é vaidade, mas não só o pecado é vaidade. Mesmo coisas boas que a gente faz é vaidade, entendeu? Então assim, quando está falando de vaidade, está falando de uma coisa muito mais ampla do que pecado. Porque está falando de tudo que você faz, que não tem futuro, que não vai permanecer para sempre, é vaidade. Tudo. Então a Bíblia fala sobre oração. Ele fala assim, por exemplo, quando orais, não fazeis vãs repetições, é vaidade. Então você pode ter uma oração vã também, entendeu? Orar em vão. É, não sejais como hipócritas, dá esmola em vão. Você pode fazer muita coisa em vão. Tudo que você fizer em vão é vaidade. Vãs filosofias, vã maneira de viver, né? Vã maneira de viver. Então, assim, resumindo, tudo é vaidade. Aí você lê o livro todinho aqui, ele fala, e eu brinco assim com as pessoas, que é o seguinte, a humanidade inteira tá lutando para subir o morro. Daqui um ano eu tenho uma posição maior. Daqui eu vou ganhar um salário maior. Daí eu vou ter uma casa boa. Aí eu vou ter uma casa na praia. Aí eu vou ter o meu jatinho. Aí eu vou formar. Aí eu vou ter tal diploma. Aí eu vou ficar famoso. Aí eu vou virar político. Aí todo mundo tá subindo. Todo mundo tá subindo. Eu vou ter mais poder. Vou ter mais dinheiro. Vou ter mais prazer. Tô subindo. Aí eu falo assim, tem dois homens na Bíblia que estavam lá no topo, onde todo mundo quer chegar lá. Que é Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Salomão, que é rei de Israel. Os dois, rei da Babilônia e rei de Israel. E os dois vêm descendo o morro e falando assim, gente, eu tive lá em cima, não presta não, tá? Quer dizer, todos os coitadinhos estão querendo subir, mas os que estavam lá, vocês estão subindo para conseguir vaidade. Fica com a sua mesmo, que é melhor, entendeu? Para de lutar, é vão lutar, é vão perder sono, é vão fazer essas coisas, porque não vai resolver nada. Então, Salomão aqui escreve, ele fala assim, eu fiz tudo. Aí você lê. Vocês leram, né? Se quem está atrasado não leu, né? Mas você vai ler. Você vai ler ainda, você vai ver. Ele fala, eu fiz construções. Eu adquiri conhecimento. Eu fiz livros, jardins. Depois eu falei, não adianta, vou encher a cara. Encheu a cara, falou, não, só tem ressaca, não resolve nada. Ele falou assim, eu fui com prazeres, fui com mulheres, mil tinha, né? Ele fez tudo, gente. Tudo que você pode imaginar, ele fazia. E ele fala, é vaidade, não adianta, não resolve. Hã? É. Então, assim, o livro todinho de Eclesiastes é esse aí, tá? Ele explicando e é bom. Mas nós vamos ler, nós lemos só essa parte no início, agora vamos ler só uma partezinha no fim, tá?
Vaidade e a
função
de espírito.
É.
E é interessante assim, o homem mais vaidoso, né, da Bíblia é chegar à conclusão de que
tudo é vaidade. É.
É.
Só se é, você chega lá e. Sim, sempre que você se envolve com qualquer ilusão. Né? Ele te traz para a terra rapidinho, né? Então, mas ele é a palavra de Deus, está na Bíblia, é a verdade. Mas se você pegar só a verdade debaixo do sol e ficar só na parte deprimente, você não entendeu a mensagem de Eclesiastes. Então, nós vamos ler no fim do livro também, tá? Então, vamos lá. Vamos ler no fim. Eu quero só mostrar para vocês que o resultado do livro é coerente com o resto da Bíblia, é a palavra de Deus. É, vai para o capítulo 11, versículo 9. Vocês, se eram dizer que tinha camiseta, quando vocês não nasceram ainda, talvez, né? Mas 20 anos atrás, talvez, né? É, just do it. Já viu isso?
Ainda tem.
Ainda tem?
Eu acho
que... Just do it. Porque just do it... Hã?
Voltou,
então? É. É igual a calça boca de sino. É. Just do it. O just do it, qual é a filosofia do just do it? É o que está escrito aqui, tá vendo? Alegre-te, jovem, na tua mocidade, anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Quer dizer, não se preocupe com regras, não se preocupa com ninguém falando nada. Curta a vida, porque a vida é curta mesmo e não tem o que fazer. E deu vontade, faça. Just do it significa, faz. Não pergunte se é certo ou errado. Não, faz. Deu vontade, faz. Aproveita a vida, porque a vida é vaidade mesmo. Então, vai. Tá, basicamente é isso. Fala assim, mas Salomão, você está falando isso? O jovem tem que aproveitar a juventude, anima o teu coração no dia de toda uma cidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. O jovem... É, mas não terminou o versículo, né? Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Opa! Primeira coisa em Eclesiastes que não é vaidade. Isso não é vaidade. Quer dizer, tudo que você faz na vida fica com uma marca indelével e vai aparecer no dia do juízo e não some e não vai embora. Por exemplo... Você gastou dinheiro errado. Uma coisa que é luxo e alguém está morrendo de fome, você não deu dinheiro para a pessoa que está morrendo de fome, você usou o dinheiro errado. Beleza. Beleza nada. O dinheiro vai embora, você esquece, mas aquele mal que você fez para a pessoa que precisava do dinheiro e você usou para uma vaidade, uma coisa errada sua, vai ficar gravado para a eternidade e você vai prestar conta disso. Você vai pensar sobre isso? Seus dias passam, seu tempo, por exemplo, você joga tempo fora, você gasta tempo à toa, tempo fazendo coisa errada. E naquele tempo era para você fazer coisa para Deus e você não faz. Aí você esquece, passa, né? Passa, tudo é vaidade, né? Passa mesmo, né? Mas para Deus não passa. Porque Deus está ali vigiando a sua vida. Deus te criou, você precisa conta da sua vida. Então, seu dinheiro, seu tempo, suas atividades, todas têm consequências. As coisas em si não, aquele dinheiro nunca mais volta. Mas a ação sua, você é um ser que vai durar para sempre. E você tem um Deus que está vigiando você para sempre. Então isso não é debaixo do sol, não. Tá? Você está manifestando debaixo do sol alguma coisa eterna e ele vai te levar a juízo. Então a regra de Eclesiastes é nem tudo é vaidade. tem uma coisa que não é vaidade, que é Deus e o temor de Deus. E viva a sua vida, não só fazendo qualquer coisa. Just do it. Não. Pensa que o que você faz tem consequência. E Deus está vendo. E você vai prestar conta a Deus. Opa, entendeu? Então você percebeu que está terminando o livro de Eclesiastes, falando sobre tudo é vaidade, mas tem um negócio que está dizendo, não morre. Talvez os homens esqueçam do seu nome, sua lápide some lá no cemitério, mas você está vivo diante de Deus. E sua vida todinha está atualizada diante dele. Entendeu? Então não é vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Mas essas coisas não são vaidade. Vaidade é riqueza. Uma hora posso ter riqueza, outra pode ter pobreza. Isso é vaidade, né? Mas o que eu fiz com essas coisas? Quando eu tenho minhas atitudes, o que, que eu fiz? O que, que eu decido? O que, que, eu faço em temor a Deus ou não? Isso não é vaidade, não. Entendeu? Então ele falando jovem. É, se você está na sua mocidade, tá, mas cuidado. Porque tem uma coisa que permanece eternamente. Fica mais claro depois aqui.
Até porque no Evangelho fala, né, que é para você acumular tesouros no céu, né?
É.
Como no céu, acho que
acima do céu, é, do sol. É, exatamente.
Então, depois de fazer todas as coisas que eles fazem,
isso. Isso. Que isso não é vaidade. Isso não é vaidade. Então, o livro todo Eclesiastes é sobre a vaidade. Das coisas materiais, das coisas naturais, das coisas boas, das coisas ruins. É, tinha alguém que falava, isso também vai passar. E tem uma historiezinha, né? Que a pessoa passava uma coisa muito ruim, terrível, mas ele se consolava dizendo, isso vai passar. E passa mesmo, né? E depois estava numa coisa muito boa, numa festa muito boa, e ele falou assim, isso também vai passar, né? Então, assim, nunca se entristeça demais, porque vai passar. E nunca se alegre demais, porque vai passar. Quer dizer, em outras palavras, não coloque o coração nas coisas aqui da terra, porque eles vão passar. Então não fica dando muito valor a isso, sabe? Não fica dando muito valor. Se é bom, se é alegre, canta louvores. Se é triste, ora, clama a Deus. Mas não fica muito assim envolvido, porque vai passar, certo? Vai passar. Então isso não dura muito. Então isso, é a lição do livro de Eclesiastes é isso. Isso não é importante. Agora, o que vai ficar para a eternidade é importante. Então vamos ver as últimas palavras aqui. Ó. Capítulo 12. E o versículo 12, ele fala. Ele ainda diz, né, no 8, né, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade e tal. Né? E agora no 12, ele fala. Além disso, filho meu, ser avisado. De fazer muitos livros não tem fim. E o muito estudar é enfado da carne. Não vai falar isso para seus pais, né? Quando você está estudando. Porque o próprio Salomão que disse isso falou, o dirigente, então lembra disso, né? Mas, se for só isso, é vaidade, tá? Se você está estudando só para ganhar o diploma, para ganhar muito dinheiro, para viver a sua vida, para depois virar um caixão e uma lápide, é vaidade, é vaidade. É, então, mais assim... Então, fazer muitos livros não há fim, muito estudar e fala da carne. Agora, olha o que ele fala. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é todo dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, isso, gente, tira... Isso é a única coisa que não é vaidade. E você concorda comigo que isso é temor do Senhor? Isso é o temor do Senhor. Isso é o temor do Senhor. Então, Provérbios apresenta a sabedoria. Já Eclesiastes apresenta a vaidade. Mas os dois têm a mesma mensagem. Teme ao Senhor, ganha sabedoria, fuge da vaidade e procura fazer as coisas que o Senhor manda fazer. Porque, assim, como que você pode fazer uma coisa que tem valor eterno? Somente aquilo que Deus manda você fazer. Porque ele te criou. Se ele te criou, ele te criou para fazer uma coisa. Essas coisas que ele te criou para fazer, não são vaidade. Não são vaidade. Agora, não é número de pessoas, não é obra que todo mundo vai celebrar, e todo mundo vai falar assim, puxa, fulano foi santo, puxa, fulano fez uma obra grande. Não é isso, não. A plateia, rapidinho, por exemplo, o pessoal elogiou Jesus e depois mandou crucificar. Então, assim, elogio de gente, das pessoas, não resolve. O que você mesmo acha também, não resolve. Agora, se Deus falar com você e você obedece a voz dele, nem que seja para limpar chão, nem que seja para abençoar uma pessoa, nem que seja para cuidar de um doente que não consegue nem falar nada, igual o Henry Nouwen fez com aquele paralítico lá, que ele ficou anos cuidando do cara, e um cara formado em Harvard, cuidando de um doente que não conseguia nada, tinha que ajudar ele a comer, fazer a ele se envolveu. Se Deus mandou você fazer isso, é uma obra que fica para a eternidade. Isso não é vaidade. Então, assim, o critério do que é vaidade e o que não é vaidade não é se o pessoal elogia, não é se o pessoal põe seu nome na rua, na praça, na cidade. Não, não é, isso não é o que é. Isso é vaidade também, tá? Agora, se você fez o que Deus mandou você fazer, ele te colocou no mundo e você fez o que ele mandou fazer, isso não é vaidade, certo? Isso permanece para sempre. A Bíblia fala, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então é vaidade. Eu fico plantando um monte de planta e Deus vai lá e arranca tudo. Entendeu? Quer dizer, isso é vaidade. Agora, eu planto o que ele plantou. Eu planto porque ele mandou plantar. Eu faço uma obra que ele manda fazer. Nem que ninguém, todo mundo seja contra mim, todo mundo acha que eu sou louco. Todo mundo, meu pai, por exemplo, é um cara louco. Saiu dos Estados Unidos, veio pra cá, nunca voltou pra terra dele. Nunca fez nada pra ter uma igreja grande, nunca fez nada assim. Ele é um cara louco. Mas ele fez o que Deus mandou ele fazer. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Então, se ele fez o que Deus mandou ele fazer, vai permanecer para sempre. Porque não é ele que inventou, é Deus que mandou fazer. Entendeu? Então, assim, nós não temos escapatório. Assim, a gente tem que orar cada dia. Deus, me livra da vaidade, me livra de envolver minha vida em atividades que não tem futuro, me livra de ter muita boa vontade, muito zelo e fazer um monte de coisa e o Senhor não mandou fazer. Me ajuda a fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça, porque essas coisas vão ficar para a eternidade, né? E se eu viver a minha vida desse jeito, Eclesiastes já valeu. Valeu ter Eclesiastes na Bíblia, porque ele me deu uma descrença em tudo que é material. Em tudo que todo mundo acha ruim e acha bom. Tudo mesmo acha ruim, ele me deu. Vem muita desgraça, eu falo assim, vai passar. Vem muita coisa boa e todo mundo elogiando, e todo mundo dando coisa também, vai passar. Não me interessa. Interessa a vontade de Deus. Se Deus me mandou fazer uma coisa e eu obedeço ele, o resto está resolvido. Como Deus é muito bom, ele vai cuidar de você. Ele vai te dar as coisas, vai tirar as coisas se as coisas estiverem te fazendo mal. Ele vai cuidar das coisas. Mas o seu propósito não é essas coisas, né? Eu sempre cito o pianista famoso que estava tocando, né? E todo mundo aplaudiu e queria que ele tocasse de novo. E depois veio o jornalista que sempre faz aquelas perguntas, igual faz para o jogador depois de fazer o gol. Como é que você se sentiu, né? E como é que você foi? Todo mundo aplaudindo nesse lugar chique. Você é o único, você é o astro, você é o cara. E todo mundo te elogiando. E aquela coisa toda. Como é que você se sentiu? Ele falou assim, olha para aquele velhinho ali em cima, na galeria. Ué, o que que tem ali? Ele falou assim, se todo mundo aplaudir. E ele falou assim, eu sinto arrasado. E se ele, todo mundo achar que eu toquei feio, mas ele falou assim, eu fico realizado. Mas por quê? Era o que era o professor dele, né? Ele falou, o resto não entende, o pessoal não sabe nada, mas ele sabe. Então, na verdade, eu toco pra ele. Eu não toco pra plateia. Eu toco pra ele. Então, eu falo pra você, né? Toca pro velhinho, tá? Toca pro velhinho. Que é Deus, né? Toca pro velhinho. Olha pra cara dele. Se ele estiver satisfeito, você pode seguir em frente, mesmo que todo mundo tá contra. Mas se ele não tiver satisfeito, todo mundo pode estar te elogiando, mas seu coração está falando, tá errado, não tá certo, Deus não tá gostando. Entendeu? Não adianta. Não adianta todo mundo falar, você tem que fazer isso. Por exemplo, o pessoal falou com Paulo, não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém. Eu falei assim, gente, eu vou para Jerusalém, eu sei que você sofreu qualquer coisa, mas eu tenho que ir. Para de falar. Entendeu? Então, é assim, quando você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, os outros podem falar o que quiser, pode buzinar, pode elogiar, pode falar mal. Eu falo assim, entre pedradas e elogios, você não liga, porque você vai cumprir o que Deus quer que você faça na sua vida. Então, essa é a lição de Eclesiastes, tá? Tudo é vaidade, menos Deus. E as coisas do alto, as coisas de Deus. E nós, A gente nunca tem certeza de tudo que a gente faz. Nunca, tá? Se a gente vive aqui na Terra, a gente nunca tem certeza de tudo. A gente sempre está sem essa dúvida. Será que o que eu estou fazendo realmente é a vontade de Deus? Então, vocês não precisam ficar muito, assim, encanados com esse negócio. Puxa, de repente estou fazendo CPP, CPP é vaidade, né? Dependendo da sua atitude, pode ser mesmo, tá? Pode ser mesmo, vai dar, pode ser à toa, não vai valer nada. Então, assim, ninguém tem garantia. CPP é obra de Deus, é planta que Deus plantou e não vai ser arrancada, vai ter efeito eterno. Ou então, CPP é vaidade. Não, não é nenhum nem outro. E nada em nossa vida, por exemplo. Eu posso estar fazendo muita coisa e lá na frente eu descobri, puxa, eu estava fazendo com motivação errada. Eu estava fazendo para aparecer. Eu estava fazendo porque eu gosto de fazer. Entendeu? Então, assim, eu nunca posso dizer, Deus, tudo na minha vida... Não é vaidade? Não. Eu acho que muita coisa que eu faço ainda é vaidade. Eu acho, pessoalmente. Muita coisa que eu faço na minha vida ainda é coisa que não vai permanecer, coisa que não vai ficar. Mas a minha oração é, Deus, diminui bastante. Me ajuda a discernir a voz do Espírito. Me ajuda a não desobedecer. Porque às vezes eu faço uma coisa e eu acho... Isso é obra de Deus. Mas às vezes a obra de Deus é uma outra coisinha mais simplesinha, né? Mais... É, então, assim... Então, o que a gente pode fazer? Orar, preocupar, ter temor de Deus e seguir a vida. Não pode ficar encanado, mas tem que falar assim, quando eu desconfiar que uma coisa não veio de Deus, eu paro. Eu paro. Se eu acho que a coisa pode ser de Deus e é Deus que está falando, eu vou continuar fazendo. Com todo o meu coração e para valer. Mas orando. Deus, se eu estiver enganado, me mostra, porque eu não quero ficar jogando minha vida fora. Tá? Então, assim, basicamente, eu só quero animar vocês nesse sentido de não ficar pensando que a gente tem absoluta certeza. A gente nunca tem absoluta certeza. A gente sempre está buscando isso, tá? A gente sempre está buscando isso. Eu não quero a vaidade, eu quero a vontade de Deus. Eu quero a voz do Espírito Santo em minha vida, eu quero fazer as coisas que Ele quer. Eu não tenho certeza se eu estou acertando, mas que eu quero acertar, eu quero. Entendeu? Então, se todos nós tivermos essa atitude, aí... A gente está no caminho que Eclesiastes quer nos conduzir, né? Esse caminho. Eclesiastes. Exatamente. Então, assim, nunca seja perfeccionista, sabe? Você aprende as coisas, assim, olha... sabe o que é perfeccionista? Assim, é 880, é tudo... Não, a vida não é assim. A vida é... Nós somos corpo, alma e espírito mesmo. Nós somos pessoas que variam bastante. Deus sabe disso. Então, Ele veio também, assim, Ele tem paciência e a gente nunca tem certeza absoluta de nada. Mas a gente tem uma sede, uma fome e um desejo e a gente dá lugar a isso e caminha para isso e persegue isso e Deus está vendo e Ele vai e vai aquele versículo, né? A gente propõe, mas Deus resolve, né? A gente faz os planos, mas está na mão de Deus e Ele vai resolvendo e, né? A vitória vem do Senhor. Então, assim, muitas vezes você tem que agir e depois de agir, você vai descobrir que a paz foi embora. Ou então a paz vem mais ainda, né? Às vezes eu não sei qual é a vontade de Deus, uma coisa. Mas eu começo a agir e falo, não, acho que é, né? Aí eu vou. Aí se a paz for embora, aí eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Acho que eu saí fora da dúvida, né? Mas se a paz começa a vir mais e mais e Deus começa a abrir as portas, aí eu entendo. Deus está abrindo a porta e é para ir, né? Mas se lá na frente eu descubro que meu coração que me enganou, eu arrependo e volto e vou em frente. Assim, nunca pode dizer, eu acho muito, muito temeroso falar assim, Deus me falou, né? Não precisa falar isso, né? Pode até ser que você tenha fé que Deus te falou, mas evita de ficar assim, eu acho que Deus me falou, né? Mais humilde, né? Eu acho que Deus me falou e vou andar pela fé nisso, mas se lá na frente tiver que arrepender e descobrir que eu estava errado, eu arrependo e beleza, e vou em frente, né? Essa é a atitude mais correta, né? É, né? Sobre vaidade? Ah. Sobre vaidade também?
Não.
Hã? Você sempre fala de Watchmen, é?
É.
Mas todo mundo gosta de Watchmen. Ah, é.
Aí associando.
Vocês estão estudando, vocês todos têm que amar o Watchman, senão vocês estão estudando o mistério da palavra, então. E vocês conhecem o livro do Watchman, Não Ameis o Mundo?
Nossa, eu queria muito ler.
Não Ameis o Mundo. Esse tem muito a ver com esse assunto que nós estamos falando aqui agora. Tem muito.
Esse foi o único livro que ele escreveu.
Homem Espiritual, ele escreveu.
Dois que ele mesmo escreveu.
O Homem Espiritual.
E esse também era o mesmo.
Não, não, não. Não, todos os outros, acho que é só o Homem Espiritual que escreveu. E ele mesmo depois achou defeito no que ele tinha escrito, né? Mas os outros, ele deu palestras bem organizadas, como ele é organizado, e as pessoas fizeram anotações, então é dele mesmo, mas é feito.
Engraçado que quase não tem diferença, né? Qua... transcrito.
É, não, não tem, porque ele dava a palavra assim, bem ordenadamente. Esse Não Há Mesmo Mundo, que vocês puderem ler, gente, eu fiz resumo desse livro, estudei bastante, e tem muito a ver com esse negócio, porque nós estamos falando sobre vaidade, né? E o mundo, e aí ele explica o que é o mundo, né? Que é o mundo que a gente não pode amar. Muito interessante. Não ameis o mundo, não é uma coisa assim simples, o mundo é só, né? Assim, ajuda a gente a entender bastante o que é o mundo, né? Amém?